Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num conceito, olha, que eu achei fascinante de um relatório recente, a tal da identidade de colcha de retalhos. A ideia principal é bem forte, né? Sem uma bússola interna sólida, tipo valores claros, autoconhecimento, a nossa identidade vira uma costura de fragmentos externos, modismos, o que os outros pensam, símbolos de status. A gente usa esses retalhos para, sei lá, preencher um vazio. Só que o resultado é meio instável. Vamos tentar desempacotar isso um pouco?
Exato. O ponto de partida que essa análise traz é o que chamam de vácuo de referência. Sabe, as grandes narrativas de antes, religião, nação, elas perderam um pouco da força para muita gente. Isso deixa um espaço, uma incerteza sobre quem a gente é, qual o propósito. E, bom, a mente humana não gosta muito de vazio, né? Busca preencher.
Entendi. E aí que entra a comparação com os outros, para preencher esse espaço. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante.
Precisamente. Tem até uma teoria clássica sobre isso, a teoria da comparação social do Festinger, lá dos anos 50. Ela já dizia que é natural a gente se avaliar olhando para os outros. O problema é que nesse cenário de vácuo de referência, essa comparação deixa de ser só uma ferramenta a mais e vira quase a arquiteta principal da identidade. Ou a gente se compara para cima, com quem parece melhor, e isso costuma gerar aquela sensação de não ser bom o suficiente, sabe?
Sim, de inadequação.
Isso, inadequação. Ou a gente compara para baixo com quem a gente vê como inferior e aí pode dar uma complacência, até um certo desprezo. Fica essa gangorra emocional constante tentando regular um ego meio frágil, sempre buscando validação fora.
Nossa, essa oscilação parece exaustiva mesmo. Imagino que a alternativa, então, essa bússola interna, traria mais estabilidade. O que seria exatamente essa bússola?
Boa pergunta. Ela se apoiaria em, basicamente, três pilares. Primeiro, valores internos claros. Aqueles que a gente escolhe mesmo, conscientemente. Não só os que a gente herda ou pega por aí. Segundo, autoconhecimento. E um autoconhecimento profundo, que inclui aceitar as próprias imperfeições, as sombras, não só o lado bom. E terceiro, um propósito pessoal. Um porquê maior que guia as ações para além do prazer imediato ou da aprovação alheia, né? Com essa bússola, as decisões tendem a ser mais autênticas. Diminui a dependência do olhar do outro.
Parece um ideal bem poderoso, mas complexo de construir, né? E quando falta essa bússola, como é que essa colcha é costurada no dia a dia? Como isso funciona na prática?
Ela é montando pela apropriação do que o relatório chama de significantes externos. Basicamente, são símbolos que a gente usa para comunicar algo sobre nós. A gente coleciona esses retalhos. Podem ser materiais, tipo a marca de luxo, o celular da moda.
Ah, sim.
Podem ser sociais, como o cargo ou os círculos sociais que a gente frequenta. Podem ser ideológicos, tipo adotar opiniões sem muita crítica só para pertencer. E até estéticos, montar um estilo de vida meio curado para mostrar para os outros. O perfil na rede social é o exemplo perfeito disso, né? Uma colcha de retalhos digital projetando uma imagem muitas vezes idealizada.
Nossa, é verdade. E manter essa fachada, essa curadoria toda, deve dar um trabalho mental gigante. Isso me leva para a questão da dissonância cognitiva, não é? Como a gente lida internamente quando esses retalhos não batem com o que a gente sente lá no fundo?
Exatamente. Para diminuir esse desconforto interno da contradição, a gente acaba muitas vezes distorcendo um pouco as crenças ou racionalizando as ações para tudo parecer coerente, né? Justifica aquela compra cara como, ah, é um investimento em mim, mesmo sabendo que no fundo foi para impressionar alguém, por exemplo.
E essa dinâmica de justificar ações que não batem com o discurso, isso não é só individual, né? Como isso se reflete, por exemplo, dentro das empresas, das organizações?
Perfeito. A lógica é parecida. Organizações que não têm uma cultura forte, uma visão clara, elas também podem acabar montando uma colcha de retalhos corporativa. Adotam, por exemplo, modismos de gestão, sabe? Aqueles buzzwords do momento, como se fossem retalhos de inovação, mas sem profundidade.
Management by buzzword.
E isso, focam em métricas de vaidade. Números que parecem bons na superfície, mas não agregam valor real. E o pior, Isso gera uma hipocrisia organizacional. Um abismo entre o que a empresa diz que valoriza e o que ela pratica no dia a dia. E o resultado disso? Baixo moral, cinismo dos funcionários. E uma fragilidade que aparece na primeira dificuldade séria.
E dá para dizer que a era digital, com as redes sociais bombando, joga mais lenha nessa fogueira. Os algoritmos parecem feitos para intensificar essa comparação toda.
Sem dúvida alguma. Eles são como amplificadores potentes da comparação social. São otimizados para mostrar para a gente versões extremas, muitas vezes hiperrealistas ou até irreais, da vida dos outros. E isso mantém a gente engajado nesse ciclo de desejo e inadequação.
Então, o resultado final dessa identidade de retalhos, seja no nível pessoal ou organizacional, é uma fragilidade básica, uma instabilidade.
Exatamente. É uma instabilidade crônica. Gera ansiedade constante, uma sensação de vazio que não passa. Porque a estrutura é montada com peças que não são nossas de verdade, né? Não tem raiz. Não se sustenta sob pressão. É frágil.
Mas o material que a gente analisou não fica só no diagnóstico, felizmente. Aponta um caminho, uma alternativa. A ideia não é se isolar do mundo, certo? Mas mudar quem está segurando a agulha, digamos assim. Sair da coxa de retalhos reativa para algo mais integrado. Uma tapeçaria.
Isso. A metáfora da tapeçaria é boa. Numa tapeçaria tem um desenho interno. Tem uma intenção por trás. Você ainda usa fios que vêm de fora, as influências, as ideias, as relações, claro. Mas você seleciona esses fios conscientemente, pela qualidade, pela relevância para o seu desenho. E você testa esses fios numa base sólida, que é a sua bússola interna. O resultado é algo coeso, resiliente e autenticamente seu. Enriquecido pelo que vem de fora, mas não definido por isso.
Faz todo sentido.
E talvez a reflexão final que esse material deixa seja essa. Talvez a autenticidade não seja um estado puro perdido que a gente tem que reencontrar lá atrás. Talvez seja mais um ato contínuo, um ato de criação e de curadoria. Um exercício constante, diário, de escolher quais influências servem ao nosso propósito mais profundo e tecer elas numa narrativa que seja, de fato, genuinamente nossa. Uma construção, não um resgate.